O lado B das manhãs da M80.
Antes de entrarmos no verdadeiro tema, deixa-me só fazer uma coisa que ficou pendurada há pouquinho. Não fui rápido o suficiente quando a Susana chegou.
Por isso vamos todos gritar: Guterre! Gondomar! Gondomar!
Ficou prometido. Quando se ouvisse a palavra Gondomar neste estúdio, imediatamente este som tinha que acontecer. Boa viagem para ti, Susana. Amanhã vais a Gondomar e voltas.
Vou a Gondomar e volto.
Pois. Pronto, era só isto. Era só isto, mas nada a acrescentar.
Não por ser bom de mar, mas uma viagem longa.
Uma viagem longa num dia de temporal. Eu já estive a ver e quero.
Amanhã é temporal outra vez.
Vou de comboio e já estive a ver e quer em Lisboa, quer em Gondomar, dá um grande temporal.
Mas olha, nestes dias.
Portanto, se eu não voltar.
Vou-te lá buscar uma orelha.
Vou levar demasiada comida comigo, porque o meu medo é ter que ficar não sei quantas horas parada, sem nada para fazer e sem nada para comer e sem uma garrafa de água.
Sim, nos dias que correm, basta um telemóvel, tu entras à distância. Não
sim,
é?
Sim, 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 sim.
E para assim, nós é bom. Para ti.
Água, mas fazes um penico, xixi se tiveres que fazer,
não. Não, espera lá, os comboios têm. Nota-se mesmo que ele não anda a transportes públicos. É que nota-se mesmo. Ela vai ter que fazer um penico. Há AWCs.
Ainda precisa.
Um comboio é tipo um avião, mas em carris.
Desiste enquanto ela nos bugalha.
Também tem lugares marcados.
Por acaso, olha, anda atrás de fazer essa viagem com as miúdas ao Porto.
Eu adoro
fazer
que ele fala de transportes pelos como se fosse uma coisa idílica.
É turismo.
Ah, adorava.
Não, não, é tão
não eu vou contar. Eu acho que já contei isto uma vez, mas contarei novamente. Eu, há uns anos, por causa de uma amiga em comum, tive que passar uns dias com pessoas de uma classe social bastante acima da minha. Uns dias no Brasil. Com uma classe social bastante acima da minha. E conheci entre várias pessoas Champas.
Champas?
Quem é o Champas?
Quem era Champas? É um dos sobrinhos de Champalimô.
O Kiko?
Não, era o Rodrigo.
Ah, claro.
Que daquele grupo de pessoas que me achavam a criatura mais bizarra, ou olhavam para mim como se eu fosse um animal de jardim zoológico, a pessoa que mesmo assim fazia um esforço maior para encetar conversas comigo era Champas. Simpático, um
Champas é fixe.
Champas era querido, Champas era amoroso.
Apesar de ter esse apelido, soa muito a detergente.
Champas, claro.
Champas.
Mas há um que acho que é o Champa,
é o Champa.
Que é para. Sim. Não é para animais esse do Champa.
Não. O Champa é normal.
Eu conheci Champas porque foi está cá o Champas e ele não sabia quem era. Ele convidou-nos para ir ao hotel dele comer sushi. E então eu cheguei e o piso de cima do hotel estava fechado e estava lá um mestre de sushi na suíte dele. Vocês, como devem calcular, isto para mim é
bizarro.
Tipo, anos luz, e houve uma altura que veio à conversa o facto de eu não ter carta de condução.
Okay.
O que Champas, normalmente as pessoas acham estranho, Champas achou normal porque partiu do princípio que
tens motorista.
Tinha motorista.
Claro.
E eu expliquei-lhe que não. E ele perguntou-me, então, como é que faz? Nós somos da mesma idade, claro. Um bocadinho mais velho do que eu, mas obviamente tratávamos por você. Então, como é que faz? Eu digo, olha, ando de transportes públicos. E ele, ai, houve uma vez, deixa-me contar-lhe isso, houve uma vez que eu fugi, eu queria imenso andar com o meu, queria imenso saber como é que era. E a minha família não me deixava. Tipo,
o menino
está maluco.
O menino
está louco. O menino não precisa, não vai nada andar de comboio. Então ele fugiu de casa para ir andar de comboio um dia e diz: achei o máximo, é ali ao pé do mar. Eu não sei do que é que as pessoas queixam.
Achei a viagem é giríssima.
Máximo, sei, giríssimo. E sempre que o Paulo diz: eu acho que um dia vou levar as miúdas de comboio porque é giríssimo, eu lembro-me sempre de Champas olhar para mim como se eu fosse um emu.
Fica prometido, se eu tiver as posses dos Champas, ajude-te, pá.
Epa.
Mas olha, a viagem de Alfa Pendular deve ser bem gira. E por acaso, não, nunca levei as miúdas, quero fazer essa viagem com
bem
elas.
Bem gira, depende da paisagem, na verdade é isto.
Nunca fiz, gostava de fazer, pá.
Há zonas onde é giro,
há outras
em que
é subúrbio, não é?
Sim.
Pronto.
Uma viagem.
Mas é assim, eu, dos transportes públicos que existem.
Qual é que é o vosso preferido?
É o meu preferido.
É o comboio. Aliás, perguntaram-me se eu queria ir de autocarro, que era ligeiramente mais rápido
de
comboio.
Não, eu
já andei várias vezes. Olha, eu passo a publicidade, flexibus, e é bastante confortável. Mas não eu preciso gosto. De ir a trabalhar e de autocarro, eu e o computador, exatamente.
Fiz uma a trabalhar aqui com a rádio que vim de. Quando é? Foi de Andorra para Barcelona. Pá, jurei para nunca mais.
Está bem, mas
nunca
isso também
mais.
É uma viagem de autocarro.
O que eu sofri nessa viagem. Epá,
eu também fiz uma vez, também a não trabalho, fomos até Madrid.
Sim, eu também já fui a Madrid de autocarro, okay. Um bocadinho.
Não, mas num autocarro minúsculo, sim. Daqueles que quase não tinha esse espaço.
Pois, não, e hoje em dia autocarro. Quando fui de férias para a Turquia, havia cidades entre as quais nós tínhamos que viajar de autocarro, pensei, para autocarro na Turquia. Não, os autocarros na Turquia têm hospedeiro. Servem-te chá e bolachas no autocarro e tens um ecrã para ir a ver filmes. Pois. Não tem tanta variedade como tem nos aviões. Sim. Tens tipo dois filmes ou três para escolher. E estão dobrados em turco. Eu estive a ver o Cars em turco. Pronto.
Giro.
Mas eram super confortáveis os autocarros na Turquia.
Depende, se calhar, da companhia, da
Sim.
empresa em, onde tu
mas
vais, não é?
No meu caso, não tem só a ver com o conforto. É essencialmente a estrada. Pois. Porque eu fico mesmo mal disposta.
Eu também fico.
Não
eu
posso estar a fazer outras coisas.
Acho que só se não tiver outra hipótese é que eu apanho um autocarro para ir onde for. E não é destes assim de urbanos. Não. É mesmo ir para algum. Tipo para o Algarve, pá, esqueçam. Não, jamais. Pá, porque o trajeto tu podes fazer em 2 horas e meia ou 3, de facto, vais à velocidade que o autocarro pode ir, que é sempre mais devagar do que um veículo normal. Para mais vezes em mais sítios, uma viagem que se pode fazer em 2 horas e meia demorar 4 ou 5
problema,
só de pensar nisso.
Mas hoje em dia, já agora que tens os flexibus e tudo, já fazes direto.
Pois posso estar mal informado também.
Não é, eu já fui para o Porto de autocarro e vai-se bem. Eu tenho ideia que
demoras mais ou menos para o Porto.
Eu até tenho ideia que é um bocadinho. Vai demorar 2 horas e tal, e tenho ideia que de autocarro é ligeiramente menos até.
A sério, para o Porto?
Sim, só que porque vai direto. Vai 7 rios. Faz 7 rios de campanha. Faz 7 rios de campanha. Mas pronto, mas achei. Que se calhar ia-me agregar toda.
Claro, e eu que o comboio.
Ainda por cima, agregar-me toda para cima de um computador, que é uma coisa cara
é
que eu preciso, é uma despesa, e então vou de comboio.
Porque
e volto
tenho muita
dia.
Vergonha de vomitar em público. Oh, tenho
pai,
mesmo
e
muita vergonha.
Coisa, vomitar é uma coisa que dói muito. Pá. Uma pessoa não é só a vergonha, mas uma pessoa quando vomita, é pá, nem que não seja de ressaca, seja vomitar por estar doente, é uma coisa que custa muito e dói muito. Um tipo nunca está numa posição decente, ou é com a cabeça lá no sanito, ou é então no lavatório, nunca
Aliás,
se acaba
eu quando estive doente a semana passada e que também me deu, enfim, para vomitar, houve uma pessoa que estava a comentar: ah, estou doente. E ela disse: ah, estás com gastro? Eu não, é uma coisa provocada pela febre, é só a parte de cima. Ela: ai, que sorte! Eu não, parte de baixo mil vezes.
Fácil,
tens se que tiver muitas... escolher por cima ou por baixo, mas é que eu nem equaciono.
É que ainda por cima, tu com a parte de baixo vais lá com uma cólica, ainda consegues dentro do género vá controlar mais ou menos. O parte do vomitar, tu uma hora antes começas logo a sentir: peraí que eu vou vomitar, peraí que eu vou vomitar. Eu se calhar vou vomitar, começas a sentir aquela náusea, aquele mal disposto. É pá, já foste.
Eu fiquei uma tarde toda assim. Porque é horrível, há aquelas pessoas que começam a ficar mal dispostas
e
vai
logo,
os dedos.
Sim, logo. Também não consigo.
Eu não, eu faço tudo para evitar.
E acaba sempre da mesma forma, é um tipo a vomitar.
Sim. Mas também faz otimamente bem aos abdominais.
Pois é, estás ali.
O pior é quando tu deitas tudo para fora e depois já é só a bilis. Acho que aquilo é a bilis.
Sim,
aquilo já custa
aquela
a ser
água adilha.
Pá, é horrível.
Olha,
horrível,
mas se calhar está a ser um bocado desagradável para quem está a ouvir este podcast. Pedimos desculpa por isto.
Então
meus queridos,
ou então
estou-se
a rever.
Eu só queria perguntar por cima, por baixo, o que é que preferem?
Sim.
Porque a outra pessoa disse-me: estou contente, ai que sorte, estás só por cima. Eu não.
Mas olha, eu lembro que a nossa ideia, quando começámos a gravar, era: vamos falar de o que é não fazer nada.
Epá,
ainda
tínhamos...
se lembram?
Lembro. E tínhamos esquecido uma coisa que tinha ficado para falar.
O quê?
Faz lá o esforço. E que já partilhámos com a Susana.
Ah, okay. Vamos
para amanhã.
Para outra.
Para amanhã ou para
depois da amanhã.
Para quando vocês quiserem. Amanhã não.
Então pronto, o perdigoto fica prometido. Como é que nós lidamos com perdigotos? Okay?
Agora, não fazer nada, porque hoje está a chover e mesmo daqueles dias em que podíamos ter recebido aquela chamada a dizer: olha, hoje não vale a pena virem trabalhar.
Olha, eu confesso, eu sou o tipo que às vezes diz que adora não fazer nada, mas agora tenho tido uma experiência paranormal e de facto estou-me a conhecer melhor.
Uma experiência paranormal.
Que é, estou de muletas. É pá, supostamente eu devia mesmo isso estar em repouso nesta altura, devia estar mesmo em repouso. Pois não. E os próprios médicos já dizem: tenho que repousar durante esta semana. É pá, eu dou por mim em casa. Eu não consigo parar aqui.
Eu não consigo
estar quieto.
Eu consigo tão bem.
É pá, custa-me não ter a casa arrumada. Custa-me não ter tudo no sítio. Custa-me, imagina, estou deitado no sofá. Ok, agora vou descansar aqui 5 minutos. De repente, mas se calhar vou buscar uma torrada. Faço pausa, de muletas, lá vou e percebo o que custa. Volto para o sofá. Peraí que eu tenho que abrir a janela no quarto das miúdas. Isto é uma coisa que pode esperar. Claro que pode, mas eu tenho que ler no momento. Depois, te deixei os ténis ali na entrada. Eu não consigo parar quieto, nem de muletas, pá.
Mas se fizeres logo essas coisas todas.
Mas eu invento coisas para fazer, pá. Juro-te, até antes estou a descobrir isso agora, pá. E a Maria que chamou a atenção: olha, tens que parar quieto, tu nunca paras quieto. Até as miúdas já me chamaram a atenção, pá.
Eu tenho muito jeito para não fazer nada.
Eu
quando é um decido não fazer nada, a única coisa que me faz mexer é, e mesmo assim aguento o máximo que eu consigo, fazer xixi. Tudo o resto.
E se fome?
Não. Eu quando estive estes dias doente, no primeiro dia o Jorge estava a trabalhar de casa, mas nos outros não estava, eu estava sozinha. Eu chegava a esperar que o Jorge voltasse. Porque, e assim que o Jorge voltava, tinha uma lista de coisas que eu queria que ele me trouxesse, que ele fizesse, que ele... porque eu deixava acumular até ele voltar.
Eu não consigo, não consigo. Juro-te, eu prefiro ir coxo e manco lá em casa, às vezes, e as moletas estão mais longe, não sei o quê, do que deixarem. Imagina, a tábua de queijo que tem que estar dentro da gaveta, dentro do armário, eu tenho que ir lá pôr, se por acaso está em cima da bancada da cozinha. Tenho que ir lá
eu
pôr.
Primeiro despacho esses pormenorzinhos todos e depois sento-me no sofá ou deito-me no sofá, sim, com a mantinha, a ver as minhas cenas. Normalmente cenas que não me fazem pensar, que é só mesmo para estar a babar-me no sofá. Sim.
Estupidificar, que às vezes sabem.
Sim, mas depois, e sabe-me lindamente, mas depois fico com consciência pesada. Por exemplo, este fim de semana, para além de todas as, sim, outras coisas, no domingo, aliás, estava assim este tempo. Não fomos sair com os miúdos. A única coisa que eu fiz, para além das refeições, claro, mas a única coisa que eu fiz assim, que foi giro com os miúdos, foi estarmos a jogar um jogo que é muito giro, é sobre a volta à Europa.
Sim.
Tens que viajar e ires respondendo a perguntas sobre os vários países, várias tradições, isso é muito giro. Foi a única coisa que eu fiz. De resto, pensei, eu estive aqui a estupidificar.
Mas isso também é preciso. E eu tenho uma visão. Em relação aos miúdos, eu tenho uma visão um bocadinho que é: os miúdos têm que saber aborrecer-se e têm que saber orientar-se sozinhos.
Claro.
Eu sou mãe dele, eu não sou gestora de café. E eu faço várias coisas com a minha filha, levo assim. Mas quando o dia é em casa, ele tem que ser. Mãe, estou aborrecido. Orienta-te. Ele tem que saber fazer. Filho. Ele tem que saber orientar-se.
A verdade é isso, porque depois, quando for crescido, ele tem que gostar de estar com ele só,
sim,
e de saber estar com ele.
E nos,
não,
tempos
é?
Que correm, os miúdos pararem e acalmarem ao chegar ao, sim, aborrecimento. Eu acho que é uma sorte conseguir fazer isso. Pá.
E quem. Pronto, sou de uma área de. O Jorge não, mas eu sou de uma área de profissões criativas. A esmagadora maioria das pessoas que eu conheço que trabalham em áreas criativas, que trabalham a escrever, que trabalham com música, grande parte deles, uma coisa que têm em comum, infâncias em que havia alturas em que estavam aborrecidos.
Pois.
É preciso tu saber estar aborrecido para. Vou ter que ir inventar uma coisa para fazer. O que é que o João teve a fazer o fim de semana quase todo? A escrever bandas desenhadas. Disse-me, agrafa-me aqui umas folhas. Eu agrafei e ele teve a escrever bandas desenhadas o dia todo.
As miúdas sabem o que é que fizeram.
Ele tem que se orientar.
Está lá um carro telecomandado em casa, então nós também ficámos praticamente o fim de semana todo em casa. Então fizeram uma pista, dei-lhes tape, daquela de pintor, fizeram o percurso com um carrinho telecomandado. A tape fez o percurso. Depois foram buscar as tábuas do queijo, uhum, as placas em que onde elas estudam para fazer rampas e saltos, foram buscar um banco para fazer como se fosse a caverna. Eu sentei-me no cadeirão a fazer de King Kong com as muletas assim a martelar para cima e para baixo o carrinho para ter que passar.
Ok.
Ou passava na altura certa ou era esmagado. Pá, assim, entreteram-se. Epá, que maravilha, de facto. E telefones, videojogos e.
Isso é
nadinha,
ótimo.
Pá, isso nadinha. É, eu não sei se é tão diferente nos. Não sei se é um bocado mais diferente nos rapazes. Eu ligava muito a vida aos Jorge na altura. Não éramos tão bombardeados como é hoje em dia, portanto havia mais equilíbrio. Não sei se os rapazes hoje em dia.
O João
muito
gosta.
Mais
o Jorge comprou uma consola antiga, ou seja, o João joga Super Mario dos anos 80.
Sim,
joga
aquelas que se abria, provavelmente, não é?
Sim.
Tipo Ostra.
E tem. E se eu deixasse jogar o dia todo, se calhar deixava, mas não pois. Pode. Tem regras muito apertadas pois. De quando é que pode usar.
Ai, mas isso
nós
é
também.
Ótimo.
Nós também, pá.
Eu como tenho dois e o mais velho também puxa muito pelo mais novo. Ué. E fazem picardias um com o outro por causa dos jogos e jogam mesmo.
Okay.
Mas quando não estão a jogar isso, é o futebol. Ai, que nervos. É só futebol lá
futebol
em casa.
Pois,
mas
pois.
Querer ver ou querer jogar?
Cheira-me que é jogar no corredor ou na sala.
Qual corredor? Vão para a sala.
Epá, olha.
Mas é com aquelas bolas de tecido.
Já sei.
Pronto, menos mal.
Dá-se grandes bicaradas e não,
mas
se não
a
estraga.
A bola vem sempre pois. Acima de mim. Claro. A pessoa não pode estar no sofá. Percebes? Claro. Já não pode. Parece que fazem pontaria. Mas pronto, olha, pelo menos entretém.
Eu prefiro putos assim do que estarem todos acamados e todos. Todos cheios de constipações,
sim,
e todos
sim,
nerds,
sim.
Não é? Eu gosto
e
mais
quando
assim
é isso, estão a fazer viagens à cozinha para comer.
Para de fungar ao microfone! Estão pessoas a ouvir o teu ranho!
Eu estou a dar o melhor, para.
Afasta-te!
Vamos ensinar o Paulo a assoar-se.
Epá, não, é que eu ainda há bocado tive um ataque porque o meu filho não sabe assoar. Eu passo o dia todo em casa a dizer assoa-te e chego à rádio e passo o dia todo a dizer Paulo assoa-te. Próxima vez que o Paulo tiver uma otite. Eu vou lá, eu descubro que o hospital é que o Paulo foi visto e vou lá e digo: espeque-se uma coisa de tricô, que é o que ele merece.
Que horror.
É assim que elas
no tímpano, porque ele não tem cuidado nenhum.
É verdade,
mas olha,
é
miúdos. Lá em casa eles sabem assoar-se, obviamente, mas.
Ah, já passamos para o assoar mesmo.
Tem a preguiça.
Epá, o meu...
Que é o que o Paulo faz, tem preguiça de se assoar.
Boys will be boys.
O meu consegue
lá.
Fazer contas de cabeça com 4 dígitos, mas meter a ranhoca cá para fora já é muito difícil. Ai meu Deus!
Tem que ir atrás disso com um lenço de papel?
Amanhã se tiver. É porque não está aqui ranhoca, pá. Isto é entupido, pá. É uma irritação do catano, pá. Que eu entrei bem neste estúdio e agora estou assim.
Põe gotas, filho, põe gotas.
Se eu ponho gotas. Olha, sabe aqueles vaporizadores?
Sim.
Pá,
sim.
Se eu caio no erro de pôr aquilo, vocês não imaginam como é que eu fico. Eu fico esperrada 10 horas, pim, 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 sempre seguido. Eu não sei se ainda faço uma alergia àquilo. Não, pá, é horrível. Fico super afetado daquilo.
Estás a deitar alguma coisa que eu
estiver afetado.
Antes isso com uma pinguinha.
Para de repente afetado, voltou aos champas.
O lado B. As manhãs da M80.